Que bom que vocês estão trazendo isso novamente também para a comunidade, mesmo que com a situação atual, que acaba sendo comovente para todos nós, né? E assim como os demais casos de violência contra criança e adolescente, sempre é alguém conhecido desta criança ou deste adolescente. São raros casos de uma situação de estupro que é um terceiro ou alguém de fora que acaba cometendo o ato naquele momento. Porque as situações que tem nas pesquisas e nos estudos demonstram que são 85% a 90% dos casos praticados por pais, avós, tios, padrastos, alguém próximo da família, amigos próximos da família, e não são atos de estupro assim.
Consumado.
Até consumado sim, mas não são de imediato, né?
Ah,
Sempre
sim.
existe um tratamento de sedução. Né, anterior a situações de violência sexual contra crianças e adolescentes. Né, vai seduzindo, vai cativando aquela criança, né, até que pode vir a praticar o ato daí em si. Ou seja, ele é consumado através do estupro, né, por outras vias, ou também só por questão do assédio, né, ou importunação, do
Pois é.
toque, né, que também é uma violação de direitos, também é uma violência sexual, colocar a criança a assistir filme pornográfico, por
Isso
exemplo.
que eu penso que tem que ficar claro, né, Augusto? Porque quando se fala em violência sexual, em importunação, talvez a primeira coisa que venha à cabeça de muitas pessoas é, né, o estupro. Mas envolve uma série de outras situações, né? É importante que as pessoas saibam o que que pode se configurar.
Isso, a violência sexual, um tempo atrás, ainda se fala sobre abuso sexual, né? Mas a gente tem banido essa palavra abuso, porque você abusa de cigarro, de bebida, de comida, de compras, né? E falar em abusar sexualmente uma criança e adolescente, de certa forma, acaba sendo tipo, ai, existe um limite, mas não existe limite. Né? Não se pode fazer. Então a gente tem usado muito sobre violência sexual contra criança e adolescente, que tem as suas características, seja ela daí no estupro, né? Através do ato sexual em si, né? Que acabou ocorrendo também. Tem também a questão de colocar, expor essa criança a situações de que ela vá assistir filmes pornográficos, né? Que ela vai ver cenas pornográficas ou vai ver o casal tendo relações. Também é caracterizado uma violência sexual, porque a criança ela não está com seu desenvolvimento adequado para ver certas cenas, né? Então ela vai estar passando por algumas etapas aí que vai estar trazendo algumas prejuízos para ela no futuro, né? Isso não é algo assim que eu acho que seja feito, existem estudos, né? E um dos grandes pesquisadores e que trouxe a questão da sexualidade na humanidade foi o psicanalista Freud. Né? Freud ele traz desde a formação que nós todos somos formados através da nossa
E ele
sexualidade.
sempre associou com agressividade também,
Também,
né?
também, mas muito com o amor também, né? Assim como o
É.
amor e a agressividade, ela anda muito próxima da gente, né? E o nosso desenvolvimento ele vem por questões também da nossa sexualidade. Por isso que é importante, muitas vezes as pessoas criticam que não deve ser falado sobre orientações da sexualidade, orientação sexual, mas é importante para a prevenção das crianças e adolescentes saberem quando elas estão sendo enganadas, quando elas estão começando a serem seduzidas, para que elas possam vir a ficar atentas sobre o seu corpo, aonde pode tocar, quem pode tocar, de que forma pode ser tocado.
Porque inicialmente pode parecer algo inofensivo.
Geralmente parece, porque nunca vai direto ao ato, né? Vai seduzindo, vai acariciando, né? E até que daí comete o ato e a criança vai se dar conta depois que aquilo não foi legal.
Em princípio é um carinho, de repente,
E
né?
é porque
Para
são
com.
pessoas próximas, né? Então ela confia naquela pessoa, né? Então a priori é um carinho, daí ela vai se sentir desconfortável e aí vem as ameaças, né? Porque daí essa criança também não vai querer mais vivenciar essas situações e aí ela vai querer contar para alguém. E aí depois que ocorre, começam ameaças, né? Porque teu pai e tua mãe vão ser presos, vão ser processados, tu não vai mais poder ver teu pai, tu vai ser acolhida num abrigo, vai além de fazer o ato com essa criança e colocá-la numa situação, né, muito complexa, acaba colocando ela também como culpada. E aí vai direcionando, se ela fizer algo, ela vai ser culpada com o que vai acontecer com seus cuidadores, né?
Isso vai
Então,
ter
por isso,
consequências mais tarde também,
isso
né?
vai ter consequências mais tarde, porque torna adultos inseguros, adultos desconfiados, que não conseguem confiar em outras pessoas, tem adultos que acabam passando por situação de abuso a vida inteira. né, ou acabam repetindo o abuso, né, por terem vivenciado o abuso, mas esse repetir o abuso não quer dizer que vai também repetir numa outra criança. Não é porque uma criança ou adolescente, isso tem que ter cuidado, de dizer que eles vão repetir o abuso fazendo o abuso ou a violência sexual, né, com outra criança ou adolescente. Ela pode vir a repetir esse abuso contra ela mesma.
Contra si
de
mesma.
Ter pessoas que...
Se colocar em perigo.
Em perigo, né? Uhum. Pessoas que vão violentar ela de alguma forma, né? Ou seja, através de financeira, ou de ser submisso a algumas situações, né? Então, até encontrar o marido violento, né? Então, acaba repercutindo isso na vida também, né?
E o CRES, nos conte um pouquinho sobre o trabalho do CRES. Hoje, a gente já falou por aqui, você mesmo lembrou, né? Mas vamos retomar, né? É o momento também de nós retomarmos esse trabalho que vocês realizam com algumas crianças que passam por essa situação. A família, né, Augusto? Ou talvez só o pai, só a mãe, em que seja qual for o contexto em que essa criança estiver, né? Como é que o papel do CRES chega até elas? Como é que o trabalho do CRES chega até elas?
Cada família ela é acolhida na sua diversidade, né? Nosso foco é na família. Então depende de como aquela família já se movimentou em relação às situações de que ela vivenciou em relação à violência sexual, né? Muitas vezes a gente já buscou recursos de fazer com que essa família saísse do seu local onde ela reside para ir morar em local seguro, para que fosse afastado, se possível, o agressor, né? Já ajudamos a encaminhar para a delegacia de polícia, fazer boletim de ocorrência, a contatar familiares para buscar o apoio familiar. Já acolhemos no abrigo municipal situações que envolveram a violência sexual também de crianças e adolescentes, né? Então, nosso papel é buscar a proteção, né? Se é o pai ou avô ou algum familiar que está fazendo esse ato, nosso papel é ajudar junto com a família que está sendo protetiva naquele momento, encontrar outros meios de proteger essa criança e adolescente para que ela não venha a sofrer novos atos, né? Principalmente ameaças e até de fazer com que essa criança e adolescente venha a confundir depois a investigação no futuro, né? Por isso que existem métodos hoje que foram desde 2017, assim, mais enfatizados em relação à escuta especializada, depoimento sem dano, para que a criança não precise ficar falando no CREAS, no conselho, na saúde, em vários espaços, para ser falado, assim, né? Então, é um papel que envolve toda a sociedade esse cuidado, né? Então, ter cuidado, principalmente acolhedor com as crianças ou adolescentes, muitas vezes são colocadas elas como a criança tá mentindo, é algo assim. Se ela falou algo, vamos olhar, né? Vamos olhar com carinho, olhar com atenção, não julgar a criança, né? Não colocar a criança... porque abaixo de 14 anos é importunação sexual, é crime, né? Então, cabe ao adulto dizer não, né? Nós já tivemos fala de que ela tem 12 anos, 13 anos, já aparece uma mocinha, foi ela que provocou, ela que quis. Bom, criança quer tanta coisa, né? Então, cabe ao adulto orientar.
Muito.
Né? Então, não é admissível, assim, né? Então, é numa linha da perversidade essa questão, né? A pedofilia é crime, né? Então, não é uma questão da sexualidade em relação ao
agressor, né?
Ao agressor, né? Uhum. Por exemplo, assim, existe pedófilos que pode sim buscar meninos ou meninas, mas a questão dele não é porque ele é homossexual ou bissexual, né? Ou algo nesse sentido. E nem heterossexual, se é só meninos. A questão dele é a figura da criança
infantil.
E do adolescente que provocam a sensação de atração sexual. Né? Ela vira um objeto sexual para aquele sujeito.
É super difícil falar sobre isso, né?
É difícil, né? Mas não é algo que é prazeroso para ninguém, assim, né?
Não.
Porque... a gente fala de crime e a situação da violência sexual contra criança e adolescente é um dos mais perversos da nossa humanidade.
Até te perguntei antes, né, se era perversidade, se enquadra, né, mas é inquestionável, né? É difícil de falar sobre isso, mas é importante falar sobre isso, né? Então, muitas vezes a gente acaba passando aqui por cima de algumas emoções que tomam conta, né? Para poder chegar a essa informação, porque muitas crianças e adolescentes acabam vivendo isso em silêncio.
Sim, a maioria é em silêncio,
né?
Por vergonha.
E aí, como? Como é que faz para identificar Existe, né, alguns sinais, vamos dizer assim, existe. Comportamentos.
Uhum. Freud dizia, né, o que a boca não fala, os dedos e, né, e as mãos acabam falando, assim, uhum. né? Então a criança, às vezes, ela não consegue falar diretamente, até porque ela, às vezes, nem está entendendo o que está lhe acontecendo, porque, às vezes, ela não sabe que aquilo foi um ato sexual, foi uma violência sexual, ela só sabe que aquilo causou um desconforto e que é um, algo que ela não pode contar para alguém por causa das ameaças, aí ela vai ficando ansiosa, vai ficando nervosa, começa muitas vezes a urinar na cama de novo, quando tá ali numa idade já que já passou por essa fase, né? Começa a ficar insegura em relação às escolas, a chorar muito, não ficar próximo daquela pessoa com quem ela teve a situação de agressão, né? Então tem diversos sintomas que a criança acaba demonstrando, né? Então nos cabe, quanto profissionais da rede, né, estarmos atentos e sempre abertos a fazer esse olhar, assim, essa escuta com essa criança, né? Então cada profissional, cada pessoa que escutar ou souber de uma situação, é importante levar adiante, né? Seja para a sua diretoria do espaço onde está trabalhando, seja para o conselho tutelar, seja para a delegacia de polícia, mas isso não pode ficar em segredo, porque a pessoa também está sendo conivente com esse ato perverso que ocorreu com essa criança.
Mas tem muita gente que procura diretamente o CREAS, por exemplo, que se sente mais seguro, que talvez através do CREAS se encaminhe aí depois a polícia, porque todos esses fatos precisam chegar a uma investigação criminal, né?
Isso, pode sim vir até o CREAS. O CREAS não é um local de investigação, né? A gente não sim. vai investigar acolher, se aquele ato só. Ocorreu, né? A gente vai acolher a família e vai orientar e buscar locais que ela possa se sentir protegida uhum. até para fazer essa denúncia, uhum. né? Que como muitas vezes é no âmbito familiar, é dentro de casa, às vezes é o provedor da família, né? Então essa família às vezes fica acuada de não saber para onde ir e fica à mercê dessa situação. Então o CREAS pode sim orientar e ajudar a fazer esse processo de busca pela polícia, né? Que aí depois envolve desde exames, né? Que a própria polícia vai encaminhando, assim, e avaliações para a própria criança, né? Então a família precisa desse suporte, porque é doido, como você falou, né? É difícil a gente falar sobre uhum. isso, né? Então imagina para quem vivencia isso, que é alguém de confiança, né? Muitas vezes é o marido, né? É o pai. E aí a mãe, né, se dar conta disso também é doido. Ela também precisa desse acolhimento.
E
né? Ela
também precisa desse suporte. Acaba sendo conivente, né?
E, às vezes, alguns casos, sim, de ser conivente, porque é difícil acreditar. Né? Então, a gente não pode dizer assim que foi conivente ou não, né? Porque, às vezes, é tão difícil acreditar que aquela pessoa que está ali do teu lado tenha esse ato, né? Então, quando acontece a prova e acontece a situação de crime, eu acho que o mundo dessa pessoa também acaba ficando desestruturado. Né?
Uhum. Até na manifestação do delegado ontem, ele falava que é muito provável que outras denúncias apareçam a partir de agora. Porque talvez as pessoas se sintam amparadas justamente por isso, por entenderem que é possível, né, frear isso. Né, coibir isso, e aí também isso é muito, muito recorrente, né, que as denúncias acabam encorajando novas denúncias, né.
Isso, e aí quem tem essas situações pode estar buscando, né, junto à delegacia de polícia, pode estar buscando suporte na rede para ter essa, né, suporte também emocional para fazer essa fala, porque muitas vezes as pessoas acabam se escondendo, né, por medo de vergonha, medo de serem taxadas de culpadas uhum. ou de outras questões, né, o preconceito ele existe, né, e então as pessoas acabam sofrendo escondidas, né, então é em sigilo também, né, a gente não sabe quem são as vítimas, né, a não ser que a pessoa veio pelo CREAS, mas se vai direto na delegacia é com a delegacia e a oferta desses serviços também pela delegacia, né, a família também não é obrigada a passar por todos os espaços, certo. Porque também é doído falar, uhum. né, então muitas vezes se respeita o seu espaço para que ela possa tá buscando esse suporte no momento devido.
Teve toda essa repercussão ontem, justamente pelo fato de se tratar de um professor, uma pessoa que atuou em várias entidades, né, instituições, mas outros casos ocorrem. Nós temos, assim, números, uma estimativa?
Em relação à violência sexual de crianças e adolescentes, o que nós temos assim no nosso município, junto com situações de mulheres, são 6 situações, né, no total, mulheres e vulneráveis. Né, mas nós temos denúncias pelo Disque 100, que daí vão desde outras violações de direitos de abandono, violência física, negligência de crianças e adolescentes, foram 27 denúncias este ano de 2024 no nosso município.
Já contando aqueles 6.
Já contando aqueles 6, que são pessoas que ligaram para o Disque 100, né, que é um número muito importante, que cai em Brasília, é anônimo, tu não precisa se identificar, vai dizer só o nome da criança, dos responsáveis, endereço, para que a rede possa localizar, e a rede que vai fazer essa busca, né? A própria delegacia, o próprio conselho tutelar e muitas vezes o próprio Ministério Público também, né? Então é importante que faça. E dessas 27, quando tu liga lá para o Disque 100, você vai fazer um relato de a criança está passando fome, ela não está indo para a escola, a mãe bate, a mãe agride, não dão medicação, não levam para a saúde, né? Diversas formas de violações de direito que ocorrem. Dessas 27, foram 274 violações identificadas pelo Disque 100 nos relatos dessas pessoas. Então, são diversas agressões que essas crianças passam, né? Então, elas são encaminhadas para a rede e a rede vai daí trabalhar. E quando não há solução pela rede, das ofertas do Serviço de Saúde Pública, da assistência social, do Conselho Tutelar, educação, e essa situação não para, aí é encaminhado também ao Ministério Público, à Justiça, para que essa criança ou agressor seja afastado do lar. Nós, nesse ano, tivemos 2 situações de agressores que foram afastados do lar e a criança ficou com outro cuidador, que foi através da a lei Henri Borel, né, que é uma lei muito bem nova, bem significativa, né, para que se possa trabalhar com essa família de novo, para que ela venha fortalecer, e esse agressor, né, ele possa estar buscando recursos de averiguar o que está ocorrendo. Não foram situações de violência sexual, né, mas foram de descontrole, né, que acabaram ocorrendo.
Bem, para nós finalizarmos aqui, até para respeitar a tua agenda, Augusto, nós falávamos antes que, em princípio, as crianças, os adolescentes, os próprios adultos podem confundir e entender que não é uma violência ou uma importunação. Talvez uma informação legal assim, para os pais seja demonstrar que um carinho em algumas partes do corpo da criança já é algo muito preocupante. Né?
Exatamente, é cuidar das aproximações, né? De que forma o outro está se aproximando do seu filho, da sua filha, né? De que forma que a criança está relatando essas questões do corpo para outra pessoa, né? Tanto os cuidadores quanto os professores, né? Tios, tias, ficarem atentos a essas questões. No CREAS, a gente comenta que, como a gente trabalha com isso, né, Camila, a gente olha assim, a gente vai na rua, vai num parque, vai numa praça, vai num clube, a gente fica, vê uma criança sozinha, a gente já se arrepia, né? A gente já se preocupa porque, poxa, aquela criança está brincando sozinha ali na sua inocência, é um local que pode ocorrer uma passada de mão, né, uma aproximação indesejada. Mas nós que trabalhamos no CRES, a gente tem esse olhar porque a gente trabalha com isso, mas a gente percebe que muitos pais ficam tranquilos, porque como não vivenciam isso, acho que isso não acontece. Então fica alerta aos pais quando levarem seus filhos em locais públicos, em parques, agora está chegando o verão, em piscinas, de ficarem próximos aos seus filhos, né? Eu já tive em locais assim que os filhos estavam totalmente sozinhos e os pais estavam do outro lado do parque, assim, né? E as crianças de 5, 6, 7 anos...
E é questão de segundos, às vezes, né?
É questão de segundos, né? Então, e para ter um predador ali, né? E isso é outra coisa aqui. Embora estamos no nosso tempo, recentemente foi através de uma lei nacional que vai ter a lista, né? A lista de predadores e importunadores sexuais, né? Vai ser...
Os nomes,
né? Então, algo que nós não tínhamos no nosso país. Então, é algo novo que também vai estar surgindo aí na linha de proteção. E assim como outras vias de proteção estão surgindo, né? Existe até um próprio sistema novo, que é o FICAI, que é das infrequências escolares. Antes era a educação, o Conselho Tutelar e o Ministério Público que trabalham com isso, né? E a partir desse ano se montou uma rede, até aqui no nosso município a gente já tem essa rede montada, com a educação, Secretaria de Desenvolvimento Social, Saúde, Conselho Tutelar e as escolas estaduais, para o aluno começou a faltar, toda a rede se mobiliza para ver o que está ocorrendo, que é uma forma também de identificar essas situações de violência.
Fomos questionados, inclusive, né? Não, porque não coloca o nome. Nós também temos que cumprir algumas regras.
É, hoje,
né?
Não é permissível.
A legislação e enfim. Mas temos, então, essa informação nova aí de que teremos, né, em função de outra legislação, essa lista, né? E tenho certeza que muita gente espera por isso, porque se sente mais protegida, vamos dizer assim. Augusto, te agradecer de coração. Nos encontramos por vezes, né, em situações de assuntos bem pesados. Até nós falávamos antes do cinema, né, que nós assistimos ao filme Ainda Estou Aqui. Nos encontramos depois e como isso pesa, né, saber que tanta violência, tanta agressividade existe nesse mundo e em algum momento da nossa história isso foi legitimado. E a gente espera que nunca mais seja, assim como a gente espera que nunca mais tenhamos nenhum caso como estes, porque isso nos desespera. Brigadão mesmo, e que bom que nós temos aí a informação agora que você se especializa nesse caso também, né? Uma fonte de informação maravilhosa. Obrigada pela tua atenção.
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição.